As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Foi inaugurada na tarde deste sábado a 4ª edição do Ceiceira Medieval, iniciativa anual conjunta do Rancho Folclóricas Lavadeiras de Ceiceira e da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Ceiceira. Trata-se de uma feira medieval na Vila del Rei Dom Dinis, que inclui criações históricas, torneios, animação de ruas, danças medievais, tascas, artesanato e oficinas. A iniciativa, que conta com os apoios da Junta de Freguesia da Ceiceira e do município de Tomar, contou com as presenças na abertura do Presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, de vários elementos da variação, entre os quais a Vereadora da Cultura e Turismo, Filipa Fernandes, do Presidente da Junta da Ceiceira, Carlos Rodrigues, e outros autarcas de freguesia e dirigentes de associações locais e do Conselho. A reportagem da ERTS esteve também na abertura do evento e falou, na altura, com Eugénia Costa, da direção do Rancho Folclóricas Lavadeiras da Ceiceira, que perspectivou, em termos de destaques da programação, aquilo que vai ser possível ver durante todo o fim de semana.
Nós vamos ver animação de rua, vamos ver acrobacia, temos um grupo que é o Kines, que vão fazer espetáculo de fogo com acrobacia, por isso é que neste ano não, as pessoas perguntam porque é que não há palco, porque é impossível com a estrutura que eles têm em termos de um palco físico, e então este ano vamos ficar mesmo por o chão térreo, não vai haver, temos a Tomar Honoris, que vai fazer as recriações históricas, que é um grupo de Tomar. Temos para a animação de rua, temos o Teatro Meia Via, que vai fazer toda a parte da ralé. Hoje vai fazer ralé, amanhã já não será, é outro tema, porque a ralé já se foi toda embora. A Teatro Meia Via, vamos ter as danças orientais e a música medieval, que é o que está neste momento a atuar, com os grupos Manuk e Yolanda Dance. Temos um espaço que fica junto à sede dos escuteiros. É um acampamento direcionado às crianças, onde eles poderão experimentar tudo o que tem um acampamento templário, desde o tiro ao arco, desde as espadas, eles poderão usufruir de todo esse espaço direcionado para as crianças. Temos a falcoaria, que vai, ao contrário do que é habitual, haver o voo da águia num palco, eles não trabalham assim, eles vão andar e a convidar as pessoas pela rua a mexer nos animais, a saber o que é as aves de rapina. É um pouco diferente do que aquilo que é habitual e que nós trazemos à nossa feira. Temos o espetáculo fogo, então, a encerrar hoje por volta de uma hora. Temos os gaiteiros, os Patos Bravos, que já fazem parte da mobília da casa, como se costuma dizer, que vão nos acompanhar também durante todo o nosso evento. E temos as danças medievais de Tomar, que pertencem ao grupo Tomar Honoris. Isto será uma animação que está a começar agora e vai até à 1 da manhã. Com o ponto auge hoje, às 21h30, do cortejo, onde será feita a recriação histórica da retirada da Ceiceira a Pai Farpado e a entrega a Pedro Ferreira.
Domingo há mais.
Domingo há mais. Amanhã será diferente, como eu expliquei, o Teatro da Meia Via já não virá como ralé, já virá com outra animação de rua, porque Pedro Ferreira já limpou a aldeia dos malfeitores e fará a entrega à Ordem do Templo. Será uma temática completamente diferente.
O TAC no Hospital de Tomar, equipamento que entrou nos últimos dias em funcionamento, esteve em destaque na abertura da Assembleia Municipal de Tomar, realizada esta sexta-feira. O assunto foi abordado pelo ex-vereador na Câmara de Tomar, Bruno Graça, vereador na altura da CDU e que tinha o pelouro da saúde no município, que aproveitou para deixar no ar um conjunto de dúvidas sobre a forma como o TAC vai ser utilizado e solicitou que as mesmas venham a ser, entretanto, analisadas no seio da Comissão de Saúde da Assembleia Municipal.
O TAC começou a funcionar no nosso hospital, mas levanta-se uma dúvida que já coloquei a algumas pessoas e gostaria que fosse, de facto, devidamente clarificado. Um indivíduo em Tomar, um cidadão em Tomar, tem um acidente, entra no hospital de Tomar, precisa de TAC, e serve-se do TAC que está no Hospital de Tomar ou é remetido para o Hospital de Abrantes? Aquilo que me têm dito é que é remetido para o Hospital de Abrantes. Mais, chegando ao TAC de Abrantes, porque é privado, é a empresa que gera esse TAC, se ele tiver avariado, o que parece que ultimamente tem acontecido, dia sim, dia não, é remetido para Santarém, para Torres Novas, ou para uma empresa aqui também de Tomar, mas não para o Hospital Distrital de Tomar. Eu gostava de saber se isto era verdade. Se o Sr. Presidente tem alguma informação, através da Comissão de Saúde ou do Executivo, desta situação. Porque, a ser assim, o TAC vai servir unicamente para os doentes internados no nosso hospital. E vai ter, provavelmente, uma utilização muito pequena, ficando os grandes encargos do Serviço Nacional de Saúde, tendo o aparelho seu aqui em Tomar, a continuar a ser usufruído pelo concessionário do TAC, que está em Abrantes, e das empresas que com eles estão também em articulação. Se isto for assim, inclusivamente prejudica seriamente a ideia de que o TAC podia ser uma ferramenta para que as urgências médico-cirúrgicas funcionem em Tomar.
A Rodoviária do Tejo justifica o esquecimento de um menino dentro de um autocarro escolar, com confusão causada pela indisposição de várias crianças que seguiam ali a viagem. António Feliciano.
A notícia foi avançada pela ERTS. Um menino de 3 anos de idade ficou esquecido no autocarro da Rodoviária do Tejo, que teve como destino o Centro Escolar de Assentis Chancelaria, em Torres Novas. Esta situação insólita ocorreu na manhã da última quarta-feira, sendo que a criança, recorde-se, adormeceu na viagem, cuja duração ronda os 15 minutos, passando despercebida a todos quantos seguiam no mesmo trajeto, dentre os quais duas vigilantes que acompanhavam as cerca de 3 dezenas de crianças que também se preparavam para mais um dia de aulas. O menino só foi encontrado após um contacto da mãe, que tinha telefonado para perceber se o seu filho tinha chegado bem. Ali se percebeu que a criança não estava onde deveria estar, ou seja, na escola. Felizmente, chegou a notícia de que nada de mal lhe tinha acontecido, pois continuava a dormir no autocarro. Entretanto, a ERTS contactou a Rodoviária do Tejo, que através de Teresa Fernandes confirmou que a presença do menino passou despercebida. A justificação para este cenário assenta no facto de que várias crianças se sentiram indispostas, com vómitos, pelo que a prioridade, assim que parqueado o autocarro, foi encaminhá-las para a escola. Referiu-nos, acrescentando que ainda se procedeu à limpeza do veículo. Teresa Fernandes garante que a Rodoviária do Tejo deu a cara perante a escola e Câmara de Torres Novas, a quem comunicou o sucedido. Questionada sobre os motivos pelos quais várias crianças se sentiram indispostas, a dirigente da empresa não avançou com explicações. A ERT sabe que, ainda assim, perante este cenário de várias crianças, sendo que não nos foram quantificadas quantas, os bombeiros de Torres Novas não receberam qualquer pedido de ajuda. A nossa redação ainda falou com fonte oficial do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que considerou como anormal este conjunto de indisposições num trajeto tão curto, assegurando que não teve conhecimento deste episódio. O ASES alerta ainda que, se tal acontece com regularidade, há que apurar os motivos. A ERTE tentou também obter explicações do Agrupamento de Escolas Gil Pais e da Câmara de Torres Novas, mas, uma vez mais, os contactos não tiveram o desejado retorno.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, presidiu esta sexta-feira a abertura das festas do Concelho do Sardual. A sessão solene comemorativa realizou-se no Salão Nobre dos Espaços do Concelho, a que seguiu a inauguração e visita à mostra de Saberes e Sabores e a inauguração da exposição de escultura em cerâmica Gil Vicente por Armando Correia no Centro Cultural Gil Vicente. Miguel Borges, o Presidente da Câmara Municipal de Sardual, começaria por referir na sessão solene os 3 dias de festa, aproveitando a presença do Secretário de Estado da Administração Local para abordar também a questão da preservação do património edificado que, no âmbito do presente quadro comunitário, recordou, ficou de fora dos apoios. O autarca exprimiu a necessidade desta situação vir a ser invertida no próximo quadro comunitário de apoio, que já se encontra em preparação.
Termos este momento, 3 dias, 3 dias em que concentramos as nossas conjunto de atividades, mas que não se esgotam só nestes 3 dias, porque, como bem sabeis, temos um conjunto de atividades também ao longo de todo o ano. Mas este é um momento em que nós, sardualenses, temos a arte, mostramos mais concentradamente a arte de bem receber, que nos é bem característico, porque no Sardual ninguém é de fora. E porque falamos em património, na verdade, o património sardual, Sr. Secretário de Estado, é algo que nós queremos e precisamos de preservar. Um património histórico com mais de 400 anos, um património edificado que, permita-me que lhe transmita a minha primeira mensagem e o meu primeiro apelo, é que um património que, infelizmente, no quadro comunitário de apoio atual, a nossa CCDR, a CCDR que tutela o quadro comunitário em termos de gestão de fundos comunitários, não conseguiu, não conseguiu, ou não quis, ou por opção política, que os imóveis, ou que todo esse património, falo, por exemplo, na Igreja Matriz, falo, por exemplo, no pórtico da Igreja da Misericórdia, falo noutros monumentos de grande importância histórica e cultural, não tivessem enquadramento no âmbito dos fundos comunitários. Mas, em nosso entendimento, errado, e daí o meu apelo para que o Sr. Secretário de Estado possamos, em conjunto, tentar que no próximo quadro comunitário assim não aconteça.
O Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, fez depois um conjunto de referências ao papel das autarquias locais, papel que passa, disse, pelas infraestruturas, mas também pelos equipamentos e serviços. Carlos Miguel acrescentava que hoje, depois destas intervenções, a cultura é também uma realidade nos municípios.
Uma dessas características tem a ver com o facto de nós aqui hoje estarmos para abrir uma feira de saberes e de sabores e para inaugurarmos uma exposição de cerâmica, para além também de uma exposição de fotografias, ou seja, com aspectos culturais. E estas são hoje, por muito que nós não nos lembremos, são referências muito próprias e muito presentes de uma autarquia local. As autarquias locais, após as primeiras eleições democráticas em 76, não se lembravam muito, não tinham grande apetência para aquilo que era a cultura, aquilo que era o desenvolvimento económico, aquilo que era a mostra, digamos, económica, muito embora sempre fizeram feiras, sempre organizaram feiras e mercados. Nessa altura, há uns anos atrás, é bom que nos lembremos também disso, a grande prioridade era fazer o saneamento do país, foi a geração daquilo que eram as infraestruturas, e se elas hoje existem, e se elas hoje precisam de ser renovadas, muito se deve, ou só se deve, essencialmente, aos autarcas. E foram os autarcas, sem ter um curso especial para o efeito, mas ouvindo as pessoas, conhecendo o território e sabendo aquilo que era preciso, pesando aquilo que era preciso, com as infraestruturas vieram os equipamentos. Quando os autarcas começaram, digamos, a fazer os campos para o desporto, os pavilhões, as piscinas mais tarde, antes as zonas verdes, as praças, tudo isso passa hoje pelas mãos dos autarcas. Foi uma época, foi uma geração, é uma tarefa que ainda não acabou, mas é uma tarefa em que os autarcas sempre tiveram na mão e hoje Portugal, ao nível dos equipamentos, é um país perfeitamente em linha com aquilo que existe na Europa. Depois dos equipamentos começaram os serviços à população. E as autarquias, digamos, utilizam muito do seu orçamento para essa prestação de serviços.
O aviso à população é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Nas próximas horas há registro para o aumento do índice de risco de incêndio rural, o que explica desta forma pela subida gradual da temperatura máxima, fixando-se na generalidade do país acima dos 30 graus, podendo atingir valores próximos ou iguais a 40 graus centígrados, em particular nas regiões do Val do Tejo e Alentejo Interior. Para além disso, a temperatura mínima estará com valores acima dos 20 graus, em particular nas regiões centro e sul. Este cenário meteorológico traduz-se num índice de risco de incêndio em nível muito elevado e máximo, na generalidade dos municípios das regiões do interior, norte e centro, alerta a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, não é permitida a realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para a confecção de alimentos, a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados de qualquer tipo de sobrantes de exploração, o lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes, fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem, e a fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com dispositivo de retenção de faúlhas. A Autoridade Nacional recomenda ainda a necessidade de todos adequarem os comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndios rurais, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução observando as proibições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível junto dos sítios da internet, da Autoridade e do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, junto dos gabinetes técnicos florestais, das câmaras municipais e dos corpos de bombeiros.
Rádio F, a primeira a informar.
O Estádio Municipal de Tomar recebeu neste sábado a primeira drone race do Clube de Aeromodelismo Aero Calminhas, a contar para o Campeonato Nacional da Modalidade. Esta corrida de drones contou com a presença de 15 pilotos em pista, oriundos de norte a sul do país, que ali cumpriram um circuito com vários obstáculos. O período da manhã foi dedicado aos treinos, à tarde à competição propriamente dita. A reportagem da ERTS marcou presença na prova e falou com o presidente da direção do clube. Rui Mendes referiu-se, entre outros aspectos, à sua preocupação com aquilo que a lei está a programar para esta atividade e que pode trazer fortes condicionalismos para o futuro.
A maior parte das pessoas olham para os drones como ou um brinquedo que se tem em casa, que se compra no, portanto, na FNAC ou nas grandes superfícies, quando estou a dizer FNAC passa publicidade, mas é um dos sítios onde eles são vendidos, na Forte, portanto, se podia agora aqui enumerar uma série de sítios onde se podem comprar, uma boa parte das vezes comprado por pessoas que não fazem a mínima ideia dos riscos que correm ter uma máquina destas na mão, porque já se vendem, portanto, equipamentos muito avançados. As pessoas que têm provocado portanto, alguns constrangimentos nos aeroportos já são pessoas muito bem formadas, mas bem formadas tecnicamente, porque em termos de responsabilidade são muito mal formadas. E é isso que está a deixar, portanto, esta vertente do aeromodelismo um bocado mal vista. O que não se passa com esta gente que está aqui em pista e que é federada, portanto, são tudo pessoas federadas que estão aqui, que sabem bem as regras com que se têm que têm que seguir. São pessoas que estão conscientes daquilo que podem ou não devem fazer, inerente, portanto, isto não faz, portanto, o facto de terem um seguro de responsabilidade civil não faz dele pessoas melhores ou piores. O que é um facto é que eles sabem como é que as coisas se fazem bem. E isto é uma forma de trazer à população uma das coisas que os drones podem fazer. É uma questão lúdica, é uma questão com que se pode brincar, ainda que, pronto, como qualquer desporto, já começa a envolver alguns patrocínios, já começa a envolver muita tecnologia, muitas horas perdidas por parte dos pilotos para chegar à proficiência que têm, porque isto temos transmissão de vídeo, temos transmissão, gravação de vídeo, porque depois tudo, é tudo gravado. Isto aqui é quase como se tivéssemos um árbitro de futebol a ver as gravações de vídeo, mas é só à posterior, ou seja, no momento não são utilizadas, mas à posterior, se houver alguma dúvida na avaliação, porque tem júris, cada piloto tem atrás um juiz, portanto, a assinalar as faltas, porque os pórticos que estão aqui na pista têm que ser cumpridos à regra, não faz o pórtico, tem uma falta, acrescenta-se tempo, isto é por tempo, tem 3 voltas, e quem fizer mais depressa é que ganha, ou com menos faltas, até pode ser mais devagar, mas não tem falta nenhuma e até ganhou a prova, ou pronto, até ganhou a manga. Ao desmistificar, porque isto, infelizmente, aquilo que nos trouxe à modalidade, estas pessoas que têm utilizado os drones de uma forma menos correta, vem-nos criar grandes constrangimentos, porque agora a lei é cega, como não havia uma lei, ainda, mesmo a nível europeu, ainda não há assim uma lei, portanto, que seja muito clara na aplicação. Já está-se a trabalhar nisso, a ANAC, a Autoridade Nacional de Aviação Civil em Portugal, também está a trabalhar nisso, mas quando não há nada e se faz alguma coisa, nem sempre se faz bem logo à primeira. Também temos de ter alguma paciência em relação a quem faz as leis. O que é um facto é que a utilização nefasta de pessoas que não sabem utilizar os drones com responsabilidade também está a prejudicar o aeromodelismo.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento está a proceder à limpeza e higienização dos contentores para deposição de resíduos sólidos urbanos e diferenciados existentes no concelho. Os contentores, depois de limpos e higienizados, passam a ter indicação da data de limpeza dos mesmos com um autocolante colado no próprio contentor. A lavagem e desinfecção dos contentores é, recorde-se, fundamental para a promoção da qualidade de vida e saúde pública das populações. O município do Entroncamento reforça, assim, a necessidade de todos os municípios contribuírem para um bom acondicionamento do lixo doméstico, nomeadamente em sacos fechados, não depositando resíduos soltos no contentor, que contribuam para gerar e intensificar a propagação de maus cheiros. A recolha de resíduos domésticos volumosos, nomeadamente e vulgarmente designados por monos, e resíduos verdes é também outra das preocupações do município. Neste caso, os serviços procedem à recolha todas as segundas-feiras, entre as 8 e as 11 horas, ou por marcação por telefone, ou ainda através da aplicação Município do Entroncamento. Estes resíduos devem ser colocados junto dos contentores de resíduos indiferenciados, sempre que possível, na véspera, ou seja, domingo, de modo a que os mesmos não permaneçam muito tempo junto aos contentores, contribuindo para a insalubridade do local. O incumprimento destas medidas, recorde-se, está sujeito à aplicação de coimas. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.